Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 37. A obra na pátria e no estrangeiro. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna. Para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. João 4, versos de 35 a 37. Depois de semear a semente, o lavrador é compelido a esperar meses até que germine e se desenvolva o grão até o ponto de ser ceifado. Mas ao semeá-lo ele é incentivado pela expectação do fruto no futuro. Seu trabalho é suavizado com a esperança de boa retribuição no tempo da colheita. Assim não aconteceu, porém, com as sementes da verdade semeadas por Cristo na mente da samaritana durante sua conversa com ela junto ao poço. A ceifa da sua semeadura não foi remota, mas imediata. Mal haviam suas palavras sido proferidas, e já as sementes assim semeadas brotaram e produziram fruto, despertando-lhe o entendimento e capacitando-a para saber que estivera conversando com o Senhor Jesus Cristo. Permitiu ela que os raios da luz divina lhe refulgissem no coração. Esquecida da bilha de água, partiu apressadamente para comunicar aos seus irmãos samaritanos as boas novas. Vinde, disse, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. João 4, 29. E eles partiram imediatamente para vê-lo. Foi então que comparou a um campo de trigo a alma desses samaritanos. Levantai os vossos olhos, disse ele aos discípulos, e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. João 4, 35. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E que dias atarefatos foram aqueles? Qual é o relato do resultado? E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. João 4, de 40 a 42. Ao abrir a mente dos samaritanos para a palavra da vida, Cristo semeou muitas sementes da verdade e mostrou ao povo como também eles poderiam semear na mente de outros a verdade. Quanto de bem poderia ser feito se todos quantos conhecessem a verdade, trabalhassem em favor dos pecadores, pelos que tanto precisam conhecer e compreender a verdade bíblica, e que a aceitariam com a mesma presteza com que os samaritanos atenderam às palavras de Cristo. Como é diminuta a nossa afinidade com Deus, no ponto que deveria ser o mais forte traço de união entre nós e Ele. A compaixão pelas almas depravadas, culpadas, sofredoras, mortas em ofensas e pecados. Se os homens participassem das simpatias de Cristo, condoer-se-iam eles constantemente das condições de muitas terras necessitadas, imensamente desprovidas de obreiros. As grandes cidades. A obra em campos estrangeiros deverá ser levada avante com fervor e entendimento. E na própria pátria ela não deverá ser negligenciada. Não sejam os campos que jazem junto às nossas portas, tais como as grandes cidades do nosso país, descuidados e negligenciados. Esses campos são tão importantes quanto qualquer setor estrangeiro. A animadora mensagem divina de misericórdia deverá ser proclamada nas cidades da América do Norte. Os homens e mulheres que vivem nessas cidades estão rapidamente ficando mais e mais enredados em suas relações comerciais. Procedem nesciamente na construção de edifícios que se erguem a grandes alturas. Têm a mente saturada de planos e projetos ambiciosos. Deus está ordenando a cada um de seus servidores. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. E a casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58, verso 1. Agradeçamos a Deus por haver uns poucos obreiros que fazem tudo quanto lhes é possível para erguer alguns memoriais de Deus em nossas cidades negligenciadas. Lembremos que temos o dever de animar esses obreiros. Deus se desagrada com a falta de apreço e amparo manifestados pelo seu povo para com os nossos obreiros fiéis que trabalham nas cidades grandes de nossa própria pátria. A obra no campo nacional constitui problema vital agora mesmo. O tempo presente é a oportunidade mais favorável de que disporemos para trabalhar nesses campos. Dentro em breve, a situação será muito mais difícil. Jesus chorou por Jerusalém por motivo da sua culpa e obstinação do seu povo escolhido. Também chora pela obstinação dos que, professando serem co-obreiros seus, se conformam com não fazer coisa alguma. Estão os que deveriam apreciar o valor das almas, carregando com Cristo o fardo de peso e constante aflição, regado com lágrimas pelas cidades ímpias da terra. A destruição dessas cidades, quase inteiramente devotadas à idolatria, está iminente. No grande dia do ajuste final, que resposta poderemos dar pela negligência de penetrar nessas cidades agora? Ao levarmos avante a obra na América do Norte, oxalá nos ajude o Senhor a dar a outros países a atenção que merecem, de forma que os obreiros desses campos não fiquem limitados, incapacitados de deixar memoriais divinos em muitas partes. Não permitamos que vantagens demasiadas sejam absorvidas neste país. Não continuemos negligenciando o nosso dever para com os milhões que vivem noutras terras. Adquiramos melhor compreensão da situação e redimamos o passado. Agora é o tempo de trabalhar. Meus irmãos e irmãs da América do Norte, poderá acontecer que, ao alongardes a vista para ver os campos distantes, que estão maduros para a ceifa, recebais no próprio coração a abundante graça de Deus. Vós que, por efeito da descrença, tendes sido espiritualmente pobres, vós tornareis, por meio do trabalho pessoal, ricos em boas obras. Vossa alma não mais morrerá de fome em meio à abundância, mas vos apropriareis das boas coisas que Deus para vós reservou. Ao começardes a verificar quão destituídos de recursos são os obreiros para levar avante a obra em campos estrangeiros, tudo fareis para ajudar e começareis a criar alma nova. Vosso apetite espiritual ficará saudável e refrigeradamente com a palavra de Deus, que é uma folha da árvore da vida para a saúde das nações. Em resposta à pergunta do Senhor, a quem enviarei? Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, verso 8. Meu irmão, minha irmã, talvez não possais ir para a vinha do Senhor vós mesmos, mas sim fornecer recursos para enviar outros. Estareis assim entregando o vosso dinheiro aos banqueiros, e quando vier o mestre, podereis devolver-lhe o que lhe pertence com juros. Vossos recursos podem ser usados para enviar e sustentar os mensageiros do Senhor, que de viva voz e por sua influência pregarão a mensagem. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus 3, verso 3. Estão sendo feitos planos para o avançamento da causa, e agora é o vosso tempo de trabalhar. Se trabalhardes com abnegação, fazendo o que puderdes para promover o avançamento da causa em campos novos, o Senhor vos ajudará, fortalecerá e abençoará. Confiai na garantia da sua presença que vos sustém e que é luz e vida. Tudo fazei pelo amor de Jesus e das graciosas almas por quem ele morreu. Trabalhai com o propósito puro e divinamente inspirado de glorificar a Deus. O Senhor vos vê e compreende, e se oferecerdes o vosso talento como dom consagrado para o seu serviço, vos usará a despeito da vossa fraqueza, porque no serviço ativo e desinteressado, os fracos fortalecer-se-ão e desfrutarão o seu precioso louvor. A exaltação do Senhor é um elemento de confiança. Se fordes fiéis, a paz que excede todo entendimento será a vossa recompensa nesta vida e na futura. Participareis da alegria do vosso Senhor. Não temos tempo para preocupar-nos com assuntos destituídos de importância. Nosso tempo deve ser empregado na proclamação da última mensagem de misericórdia para um mundo culpado. São necessários homens que avancem sob a inspiração do Espírito de Deus. Os sermões pregados por alguns dos nossos pastores terão que ser muito mais vigorosos do que o são agora, senão muitos relapsos na fé serão portadores de uma mensagem insípida, sem substância, que provoca o sono. Cada discurso deve ser feito tendo em vista os terríveis juízos que logo cairão sobre o mundo. A mensagem da verdade deve ser proclamada por lábios tocados pela brasa viva do altar divino. Enche-se-me de angústia o coração ao pensar eu nas mensagens desinteressantes pregadas por alguns pastores nossos, quando tenho para pregar uma mensagem de vida e morte. Os pastores estão dormentes, estão-no também os membros da igreja, e o mundo perece em pecado. Queira Deus ajudar o seu povo a despertar e andar e trabalhar como homens e mulheres que estão nas fronteiras de um mundo eterno. Logo, uma surpresa terrível sobrevirá aos habitantes do mundo. Imprevistamente, com poder e grande glória, Cristo virá. Não haverá, então, tempo de preparo para encontrá-lo. Agora é o tempo de proclamarmos a mensagem de advertência. Nossa senha é: avante, sempre avante. Adiante de nós irão os anjos de Deus para preparar o caminho. A nossa responsabilidade pelas terras de além nunca poderá cessar sem que a terra inteira seja iluminada com a glória do Senhor.